Queridos, amados, Pastor Eliel, amados do Cristo em Casa, família Cristo em Casa, equipe Cristo em Casa, hoje, como nós dissemos, nós vamos falar sobre criando a oportunidade do milagre. E o texto está em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 37. Por que, queridos, antes de lermos o texto sagrado, porque tantos recebem milagres e outros parecem que têm uma certa dificuldade? Com alguns parece que é mais rápido, com outros parece que é bem mais demorado. Será que realmente é assim? Por vezes parece que alguns são mais agraciados com milagres do que outros. Será que realmente é assim? E se for assim, teria um motivo para isso? Preste atenção, amados, num texto absolutamente tremendo da palavra de Deus, como toda ela, né? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, para retirar-se para ali. Um dia, versículo 11, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então, disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Amado, eu vou continuar essa história com você, mas eu primeiro preciso fazer algumas pontuações, tá? Eliseu passava sempre por aquela terra, né? E essa mulher, nessa família, você vai perceber que a mulher está sempre à frente. Ela sempre toma a frente das decisões. É uma mulher bastante moderna, né? Se nós considerarmos, né, que estamos falando de algo que aconteceu há milhares e milhares e milhares de anos, né? Então ela sempre toma a frente. E ela toma a frente e fala com seu marido: olha, eu vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um quarto. Quando ele passar por aqui, ele vai ter onde dormir, onde repousar, onde ficar. E assim foi. Eliseu foi lá e dormiu lá no quarto e descansou e tal. E então, em gratidão, vendo a abnegação dela, vendo o carinho dela, vendo o zelo dela, virou-se para ela, né? Virou-se, na verdade, para o seu servo, chamado seu moço, e falou assim: o que ela precisa? Vamos perguntar para ela. E ela responde com uma frase, amados, que significava que ela estava bem, que ela não precisava de nada. Ela disse: habito no meio do meu povo. Mas não era bem assim, queridos. Ela era uma mulher que não tinha filhos. O seu marido já era um homem de idade avançada. Se nós pensarmos que até hoje o quão importante é para tantas e tantas mulheres ter um filho, vamos imaginar mais uma vez essa história dentro do seu contexto, né? Dentro do seu momento temporal. Isso milhares e milhares de anos atrás, até porque a mulher naquele período que não tinha filhos, ela era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Então Eliseu vai falar, perguntar, mas o que ela precisa? E o moço vai dizer, o servo dele vai dizer: olha, ela não tem filhos, o seu marido é velho. A história vai se desenrolar, irmãos, e Eliseu vai mandar chamá-la e vai dizer para ela que ela vai ter um filho. Quando Eliseu fala isso, ela toma um susto e diz: ah, meu senhor, não mintas a tua serva. Por quê, queridos? Porque aqui entra a primeira parte do nosso bate-papo de hoje, né? Tema: criando a oportunidade do milagre. Porque ela tinha o sonho de ser mãe, mas era um sonho que, por demorar muito a se realizar, e ela criava expectativa e não acontecia, e eu posso afirmar isso com certeza, sem medo de errar. Ela criava expectativa e a gravidez não vinha, ela criava expectativa e a gravidez não vinha, ela pegou e recolheu o sonho. E essa é a primeira parte, sonhos recolhidos. Mas Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que faz milagres. Deus é o único, na verdade, que faz milagres. E Ele tem entre os seus milagres a capacidade de ressuscitar sonhos. Deus realiza sonhos e Deus ressuscita sonhos. Sonhos, queridos, que pela frustração da demora, pela espera prolongada, por N fatores, nós começamos a fingir para nós mesmos que nós nem queremos mais. Talvez se você pensar, isso já aconteceu comigo. Eu queria muito algo e não acontecia, não acontecia. Um dia eu disse assim para mim, eu nem quero mais isso. Mas não era verdade, irmãos. Não é que fosse mentira, irmãos. Eu não estava mentindo. Eu estava tentando me convencer daquilo. Eu estava tentando aplacar aquela tristeza no meu coração. Porque toda vez que eu esperava que acontecesse e não acontecia, eu ficava frustrado. E é o que essa mulher fez. E é o que talvez você também esteja vivendo e vivenciando. Mas, bom, Deus faz milagres, né? E essa é a segunda parte, irmãos. Só Deus faz milagres. Isso é importante aqui agora. Vai parecer que eu estou saindo do contexto da mensagem, vai parecer que eu estou fugindo do tema, né? Mas não estou, não. Você vai ver que depois eu vou voltar e vou conectar aqui todas essas partes. Né? A igreja não faz milagres. Os pastores não fazem milagres. Na verdade, estou falando uma obviedade aqui, só Deus faz milagres. Se alguém, meu amado, se alguém, minha querida, falar para você que faz, ou deixar transparecer, ou tentar induzir você que essa pessoa que tem o milagre para você, isso não é verdadeiro, amados. Porque milagres só Deus faz. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer, porque ele é Deus. Mas o fato inequívoco é que só Deus faz milagres. Bom, falei a primeira parte, sonhos recolhidos. Falei a segunda parte, essa ênfase no fato de que só Deus faz milagres. Eu quero entrar aqui agora na terceira parte, irmãos. Criando a oportunidade do milagre, que é o tema da nossa mensagem. Então vamos lá. Eliseu passava por ali, permita-me recordar esse texto, né, com você. Eliseu passava por ali, essa mulher vai, vira para o marido e fala assim, ó, vamos construir aqui um quarto e tal, para Eliseu ficar e tal, tal, né? Para esse homem de Deus ficar. E ele fica em gratidão, ele manda perguntar a ela o que ela queria, ela diz que não precisava de nada. Ele entende que ela queria, sim, ser mãe, chama e profetiza sobre ela que ela seria mãe. Ela fica assustada, porque ela não quer mexer com isso. Ela tem medo, né, de ser mais uma expectativa que vai se tornar vã, que vai ser frustrada. Mas, claro, né, Deus falou pela boca do homem de Deus, era a voz de Deus de fato falando através dele. Deus prometeu, Deus cumpriu. Ela engravida e o filho nasce. O filho nasce, o filho cresce, mas aqui vai ter uma reviravolta, irmãos. O filho vai se tornar um rapaz, né, vai se tornar um jovem, né, enfim, o sonho da mãe se realizou. Mas no versículo 19, diz assim, o menino disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva a sua mãe. Veja mais uma vez que o pai, né, encaminha para a mãe. A mãe é que está sempre à frente de tudo. Versículo 20. O servo, ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Queridos, vamos pensar no coração dessa mãe. Ela estava ali. Ela tinha o sonho de ser mãe, mas não acontecia, não acontecia, não acontecia, não acontecia, não acontecia. Ela então recolhe o sonho. Eliseu vem, usado por Deus, desperta o sonho, ressuscita o sonho, ela engravida e ela tem um filho. E agora, esse menino morre, esse garoto morre, esse rapaz morre. A cabeça dela dá um nó, é difícil sequer imaginar o que se passava no coração daquela mulher. Ela podia simplesmente entrar em prostração, entrar em depressão, começar a murmurar, né, a dizer uma série de coisas, mas ela não vai fazer isso, irmãos. Versículo 25, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Sabe o que ela faz, queridos? Ela pega o menino, ela leva o menino até o quarto onde Eliseu ficava, ela coloca o menino na cama de Eliseu, ela manda chamar o marido e pede para o marido preparar lá um jumento, para chamar lá o servo lá, preparar um jumento, porque ela ia até Eliseu. O marido fica espantado, diz assim, o que você vai fazer lá? Ainda diz assim, não é dia de festa. E aí me permita mais um parênteses, porque o marido representa muitas e muitas pessoas que só vão à casa de Deus em dias de festa, né? Em dias, abre aspas, especiais. Não entendem a por que ir a Deus em outros momentos. Ela ignora isso, irmãos. Ela diz, não importa. Ela vai até Eliseu. Ela vai a caminho de Eliseu. Quando ela está chegando, que chega a notícia de que ela está ali, né, Eliseu fica assim, porque Deus não tinha revelado a ele o que tinha acontecido, ele vai descobrir agora. E então, finalmente, ela se aproxima de Eliseu. Primeiro, tem aquela, né, está tudo bem, ela diz que está tudo bem, porque o Geazi pergunta a ela, o servo de Eliseu, porque ela queria falar com Eliseu, porque há momentos na vida que não adianta ficar falando da minha dor com um monte de pessoas, tem que falar com quem resolve. No caso, era Eliseu, que era o homem de Deus, o homem que representava Deus. Há momentos na vida que você tem que falar com Deus mesmo, né? Ou com alguém que possa te ajudar, não adianta ficar falando com um e com o outro. Quando ela chega diante de Eliseu, aí ela vai colocar o que está no coração dela. Eu te pedi algum filho, eu não falei que... Enfim, ela vai colocar para fora. Eliseu vai ficar assim, tal, vai meio que mandar para ela voltar junto com o moço, ela diz que não vai sair dali sem Eliseu. Eliseu vai voltar com ela, Eliseu vai entrar no quarto e o menino vai ser ressuscitado. O menino é ressuscitado, o menino é entregue a ela e Deus seja louvado, né? Papai do céu, mais uma vez, fez milagres. Mas eu quero refletir com você em alguns pontos agora. Lembrando que o tema da mensagem e o tema dessa terceira parte é criando a oportunidade do milagre. Eu quero refletir com você, amados, e lhe fazer uma pergunta. E essa é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva, porque é uma especulação, é uma ilação. Na sua opinião, se quando o menino morre, né, lembra, né, lembre-se, vamos nos lembrar aqui agora, o menino tem uma dor de cabeça, o pai manda levar o menino, o servo levar o menino até a mãe, o menino chega e o menino morre nos braços da mãe. Se naquela hora ali, ela entra em desespero, ela se prostra, e ela entra numa angústia danada, o que seria muito natural, e ela não vai até Eliseu, ela pega e enterra o menino. Você acha que mesmo assim Eliseu seria mandado por Deus para vir e ressuscitar aquele menino durante o velório ou mesmo depois de enterrado, porque Deus tem poder para tudo, né? Depois de uma cova ou numa caverna como foi Lázaro? Bom, na minha opinião, não. Na minha opinião, esse menino não teria sido ressuscitado se ela não tivesse ido até Eliseu. Isso quer dizer que ela fez um milagre? De jeito nenhum. Isso quer dizer que ela comandou a mão de Deus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso quer dizer que ela, quando pega o menino, e mesmo com toda a alma arrebentada, mesmo com o coração arrebentado, mesmo com a alma dilacerada, quando ela pega o menino, coloca no quarto de Eliseu e ela vai até Eliseu, ela está criando a oportunidade do milagre. Amados, de toda a minha alma, de todo o meu coração, aqui na Igreja Cristo em Casa, quem faz milagres? Deus. E Deus faz milagres quando quer, a hora que quer, no momento que quer, com quem Ele quer, porque Deus é soberano. Ninguém conduz a mão de Deus, ninguém dá ordens a Deus. Enfim, óbvio, estou falando obviedades aqui, né? Mas a Bíblia nos mostra inúmeras situações em que Deus permitiu que as pessoas criassem a oportunidade do milagre. Ela tinha certeza, enquanto ela ia até Eliseu, e o filho morto, deixou o filho morto lá, e vai até Eliseu, ela tinha certeza que ela voltaria com Eliseu, o filho seria ressuscitado? Aqui eu afirmo categoricamente, não, certeza ela não tinha. Mas enquanto ela está indo, ela está criando a oportunidade do milagre. Há uma passagem, irmãos, para corroborar aqui o meu argumento, né? Em Marcos capítulo 2, de 1 a 11, eu não vou ler o texto aqui agora, em que... quatro amigos estão levando um paralítico até Jesus. Jesus está numa casa, mas a casa tinha gente para tudo quanto é lado. Quando eles chegam lá, eles percebem que eles não tinham como entrar na casa. Era impossível entrar na casa. Impossível, impossível. Como eles não tinham como entrar, eles então fazem algo inusitado. Eles vão até o telhado, eles abrem um buraco lá no telhado e desce o paralítico na frente de Jesus. Jesus olha, fica impressionado com eles, né? E o rapaz vai ser salvo, vai ser curado. Eu pergunto e reflito com você mais uma vez aqui agora. Se ao ver aquela multidão, eles voltassem para casa, isso seria falta de fé? Não, falta de fé não, porque eles podiam estar muito bem crendo no coração que Jesus podia curá-lo. Só que eles não tinham como chegar. Então eles desistiam. Por quê? Porque não tinha como chegar, não tinha como chegar. Quando eles chegam, inventam uma solução, né? Vão para cima do telhado, abrem o eirado lá, o telhado, e descem o amigo paralítico. O que eles estão fazendo? Estão fazendo milagre? Claro que não. Só quem faz milagres é Deus. estão movendo a mão de Deus. Amados, a mão de Deus é a mão de Deus, Deus é soberano. Sabe o que estão fazendo? Estão criando a oportunidade do milagre. Quando você estuda, você está criando a oportunidade do milagre. Quando você vai à casa de Deus, você está criando a oportunidade do milagre. Quando você se dedica, quando você é bom profissional, você está criando a oportunidade do milagre. Hoje, meu amado, minha querida, Deus me trouxe aqui na Igreja Cristo em Casa para louvar o nome dele, né? Para ser abençoado aqui por tanta coisa boa que acontece, né, durante essa hora da Igreja Cristo em Casa, mas também para falar algo para você. Aprenda a criar a oportunidade do milagre. Você precisa aprender a criar a oportunidade do milagre. Não adianta ficar em casa reclamando da vida, não adianta ficar em casa lamentando. Quem faz milagres é Deus. E eu posso te citar inúmeras passagens assim. Quem faz milagres é Deus. Só Deus faz milagres. A igreja não faz milagres, o homem não faz milagres. A igreja pode ser instrumento do milagre de Deus, homens podem ser instrumentos do milagre de Deus, mas quem faz milagres, claro, é Deus. Mas nós, amados, a nós cabe criar a oportunidade do milagre. Você está passando por uma crise financeira e fica reclamando, 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 mas não faz nada. Você não se aprimora, você não faz um novo curso, você não bate de porta em porta, você não telefona. Quando você está fazendo essas coisas, você está fazendo o quê? Criando a oportunidade do milagre. Você está enfermo, mas você insiste em não ir no médico. Você insiste em não fazer o tratamento adequado. Quando você vai no médico, quando você busca um bom tratamento, quando você corre atrás, você está criando a oportunidade do milagre. Uma jovem senhora da nossa igreja, câncer no seio, e aí sem tratamento médico particular, sem assistência médica, né, particular. E aí o que, que adianta? Não adianta você ir na rede pública? Não adianta ir e tal? Não. Vai na clínica da família, não adianta nada. Ela foi na clínica da família, em menos de um mês ela estava operada, em menos de um mês ela estava fazendo tratamento, hoje ela está curada. Não é incrível? A ponto dos próprios médicos falaram assim: você conhece alguém? Como é que você conseguiu isso tudo tão rápido? Ela não conhecia ninguém, uma pessoa, ela conhecia Deus. É Deus quem fez o milagre dela ser tratada, dela ser operada e começar um tratamento para câncer em um mês, amados, em um mês. É Deus quem faz um milagre desse. Mas ao ir lá na clínica da família, mesmo com todo mundo falando que não adianta nada, ela estava criando a oportunidade do milagre. Em nome de Jesus, Deus quer fazer milagres na minha vida e na sua vida. Ele é Deus de milagres. Mas é tempo de nós aprendermos a criar a oportunidade do milagre. Que o Papai do Céu derrame graça e misericórdia sobre a sua vida. Que o Papai do Céu te capacite, fortaleça. Que o Papai do Céu ressuscite sonhos. Sonhos que você recolheu. Sonhos recolhidos porque você não quer mais sofrer depois de tanta frustração. Porque Deus é Deus que realiza sonhos. Deus é Deus que ressuscita sonhos. Deus é Deus que faz milagres. Mas a você e a mim cabe. A nós cabe criar a oportunidade do milagre. Deus te abençoe sobremaneira. Continue conosco aqui na Igreja Cristo em Casa.